Olá, queridos ouvintes do EponaCast, o podcast mais lindo, incrível, gostoso deste Brasil. Hoje nós estamos aqui com a incrível atleta, triatleta, supermulher, ultramaratonista, atleta guia, Tami Ceci. E ela que já foi de já percorreu o caminho de São Paulo até o Rio, correndo 600 quilômetros em 2009, e eu aqui sem conseguir chegar na esquina, sem ficar sem ar. Invejo muito essa força de vontade, acho incrível essa história que a gente vai contar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Tami, e muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar com a gente aqui hoje. É uma grande honra, de verdade, poder realizar essa entrevista para mim. E antes da gente começar, eu queria pedir para você fazer um resumão de quem você é, né? De quem é a Tami. Assim a galera que está ouvindo a gente já pode começar a te conhecer um pouquinho melhor.
Olá, então... Eu sou Tami Ceci, como já foi dito, ultramaratonista, passagem pelo triatlon e cofundadora do grupo Ouro de Águila, que é um grupo para atletas com deficiências visuais, mas com ênfase na formação de atletas guias. Minha profissão por formação é engenheira civil e atualmente eu estou cursando o sexto período de educação física, já para conseguir fazer um upgrade, né, das minhas ações com os atletas com deficiências.
Nossa, que legal, né? Você é assim, engenheira civil, cara? Que legal, que bacana.
Eu sou engenheira civil.
Nossa, eu fiz até o sétimo período de engenharia civil.
E que legal.
Foi só. E mudei de área.
É, mas a engenharia civil é fascinante. Eu ainda gosto, trabalho, então eu acho incrível. Mas a minha paixão realmente, desde a infância, foi o esporte. Mas daí, no meio do caminho, coisas aconteceram que eu tive que mudar o rumo.
Uhum. É, então, vou começar justamente perguntando sobre isso, né? Como é que foi essa sua relação com o esporte? Como é que começou esse seu contato com o esporte?
Bom, desde a infância eu já tinha manifestado a minha paixão pelo esporte através da ginástica olímpica, ginástica rítmica, mas eu não pude dar sequência a tudo isso porque eu comecei a ter sintomas de algumas cardiopatias e foi constatado a existência de cardiopatias congênitas, mas que na época não foi possível fazer um diagnóstico mais preciso. Então, para a medicina da época, o protocolo era ficar em repouso e evitar exercícios mais com muita carga, né? Mas eu fui, continuei me exercitando, mesmo que escondido, e fui, até que cheguei na adolescência. Na adolescência aí piorou um pouquinho, porque eu tive uma complicação com uma febre reumática, uma pericardite. Então, foram dias de internamento e acabei daí realmente ficando um pequeno período fora do esporte, mas já retornei. Comecei a pedalar, comecei a nadar e fui levando, até que um dia eu pensei, vou começar a correr. E aí começou a história.
E que legal. E depois de descobrir, né, sua cardiopatia, o que que fez você continuar persistindo, né, sem desistir no esporte? Porque assim, por exemplo, eu já rompi o ligamento cruzado anterior de joelho jogando bola e eu quase... Sim, parei de praticar esportes, né, por medo de sequelas ou por medo de não conseguir voltar, de acontecer alguma coisa. É, conta aí pra gente qual foi o seu segredo nesse momento, né, de querer continuar no esporte.
Olha, foi a paixão pelo esporte, porque eu nunca tive medo, nunca tive, assim, problemas de pensar que poderia acontecer alguma coisa. Eu sempre pensei assim, enquanto eu puder fazer, porque... Depois que passou esse processo da adolescência, eu não tinha sintomas, era tudo assintomático. De vez em quando eu tinha uma taquicardia, às vezes chegava a 150 batidas por minuto em repouso, faça ideia.
Caraca!
É, mas eu nunca tive medo, eu sempre fui, continuei fazendo. Sozinha, aprendi a controlar a minha frequência cardíaca através da respiração, então eu fui administrando tudo isso. E comecei a treinar com muita disciplina, porque aí eu tinha isso como referência. Eu não queria fazer com que a minha frequência subisse muito, porque eu sabia que as consequências poderiam ser mais dramáticas, né? Então, foi isso. O que me moveu mesmo foi a paixão pelo esporte, a vontade de estar ali sempre. E até então, ainda sem participar de competições. Era fazer por fazer, fazer pelo gosto de fazer, pela alegria.
E como é que você decidiu ir para maratona? E como é que foi daí para correr maratona, ultramaratona, corrida de 600 quilômetros? Como é que deu esse salto nisso para você?
Então, na verdade, minha introdução na corrida foi bem sinistra, né? Porque eu nunca tinha treinado corrida. Mas eu sempre quis participar. Aí, certo dia, encontrei um banner da Maratona de Curitiba, a Maratona Ecológica Internacional de Curitiba de 1999. Uhum. Pensei, vou fazer, né? Sempre fiz atividade física, vou fazer. Aí fiz a minha inscrição 2 semanas antes da prova. Daí comecei a fazer um treino, assim, nós temos aqui perto o Parque Barigui, é um parque famoso aqui em Curitiba, ele tem um lago que tem 3,3 km, e comecei a fazer um treino assim, de 3 minutos caminhada, 3 minutos de trote, isso 2 semanas antes da maratona. Aí chegou o dia da maratona, é lógico, né? Não deu, não deu certo. No começo, eu comecei a correr ao lado de um senhor que ele tinha 70 anos e ele foi me orientando. Não sei, pela experiência dele, ele deve ter percebido. Essa aqui não sabe nada, né? E foi me fazendo perguntas, tipo, ritmo de treino, volume de treino semanal, coisas assim que no mundo da corrida isso é trivial, é básico. Mas como eu nunca tinha nem lido a respeito, então para mim aquilo tudo era novidade. E foi. E eu acompanhei durante 10 quilômetros esse senhor, claro, ele estava no ritmo dele, depois ele foi embora e eu fui indo. Até que cheguei no quilômetro 21, aí eu parei. Parei porque eu já estava sentindo o calcânio, estava com uma lesão. Aí eu pensei, não tem por que continuar. Eu nunca treinei, fiz 21 quilômetros. Uhum. Então, para mim, tá ótimo. Eu não tinha noção de alimentação, eu não tinha noção de vestuário, eu não tinha... Você não vai lembrar, eu corri com um Rainha System, é um tênis muito antigo, ele era todo de couro, e você controlava o amortecimento dele com umas pastilhas que você colocava na sola, sabe, assim, no, entre a palmilha, mas assim, muito amadora, né, mas aí passou tudo isso. Aí eu comecei a me informar, encontrei o meu treinador, que é meu treinador até hoje, de atletismo, e gostei da situação. E o que eu penso com relação a essa prova? Se eu tivesse concluído, eu ia achar que estava tudo certo, que era isso mesmo. Porque como eu não tinha conhecimento nenhum do que era o mundo da corrida, então para mim aquilo ali estava certo. Mas como eu não concluí, eu tive tempo de fazer uma reflexão e pensar, não, eu gosto, então eu preciso estudar sobre isso, eu preciso procurar um treinador, começar a ter um pouco mais de conhecimento para que eu consiga evoluir. Então, às vezes, as coisas podem parecer negativas, mas da forma como você interpreta, como você faz essa leitura, é que daí você acaba tendo outro tipo de rumo, né, de resultados.
Uhum. Sim. É que nem se essa prova fosse uma meia maratona, por exemplo, e você teria terminado, né, que você já foi com... chegou aos 21 quilômetros, talvez você tivesse encarado de uma forma diferente, né?
É, talvez, assim, a minha análise chegasse, eu ia pensar, não, é isso mesmo, tá certo, não precisa ter um tênis de acordo com o meu tipo de pisada e tudo mais, tudo isso que a gente sabe hoje, né? Uhum. E achar que tava tudo bom, ia continuar treinando sozinha. Então, as coisas acontecem justamente para que você se oriente. É assim que eu vejo.
Sim, com certeza. Das provas que você já participou até hoje, quais foram as principais, assim, as que mais marcaram a sua vida?
Olha, como a gente fala, às vezes é difícil você falar a que mais marca. Mas que são tantas, né? Mas como você já começou falando do 600K, o desafio Nike 600K foi espetacular. De um aprendizado não só para a vida de atleta, mas para a vida pessoal, para a vida profissional, por ser uma prova de revezamento, uma prova que, em princípio, ela não tinha a finalidade, assim, de ser campeão, né? Uhum. Mas era mais participativa, porque era uma prova mais, assim, de marketing. Mas a equipe, ela vai se movimentando de uma forma mais competitiva à medida que os quilômetros vão avançando. E eu fui representando Curitiba. Foram 4 cidades que tiveram seletiva. Foi Curitiba, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte. As demais equipes são de cidades que foram convidadas, foram equipes convidadas. Então, aqui o processo já começou a ser tenso já de cara, né? Teve a seletiva, fizemos uma seletiva e os melhores tempos foram classificados. Então, já começou por aí. A intenção não era que a prova se tornasse assim, sangue no olho, né? Mas como a gente ficava sempre entre primeiro e segundo, primeiro terminava o dia, entre prata e ouro, disputando com Belo Horizonte, então a coisa foi ficando mais acirrada, né? A briga foi ficando mais acirrada. E você nota, assim, que daí o comportamento da equipe, apesar de não ser o foco competitivo, mas aí já vem aquela situação, vamos ganhar, então tudo isso é aprendizado para você perceber, por exemplo, como eu trabalho muito no meu trabalho com formação de equipes, então tudo isso você acaba agregando na tua vida profissional, na tua vida pessoal, então essa é uma prova que eu acho que ela teve uma dimensão em termos de aprendizado e de tudo, né, tudo que a gente fez. A gente saiu do Ibirapuera e durante os 3 primeiros dias até chegar ao Rio, porque no último dia, os últimos 10 quilômetros, ele foi junto com a Human Race. Então, foram as equipes do 600K, todas as que participaram, junto com a galera que estava inscrita na Human Race. Então, assim, foi espetacular. E foram, assim, primeiro dia, saindo do Ibirapuera, chegando a São Sebastião, do segundo de São Sebastião até Angra dos Reis, terceiro dia, Angra dos Reis, chegamos no Rio. E daí, no dia seguinte, no quarto dia, a gente já largou para chegar em Ipanema. Mas, então, foi, assim, muito bacana. E fora essa prova, também tem as provas que eu realmente conquistei pódio. Como eu sempre tive essa questão do coração, cuidar, administrar, porque até então não estava resolvido, né? Então, eu sempre tive muita disciplina com os meus treinos, porque eu gosto de treinar forte. O treino eu faço forte, mas eu chego na prova, dependendo da situação como eu me sinta, ou como o dia esteja, eu faço a prova como eu acho que deva fazer, né? Então, mas eu tenho que estar treinada. Depois da experiência da maratona lá, eu tenho que estar treinada. Sim. E com isso, eu consegui até ser campeã. Fui campeã da primeira track and field aqui de Curitiba, nos 10 quilômetros. Peguei um terceiro geral na meia maratona das Cataratas, em Foz do Iguaçu. E você veja, eu corro sem relógio. Por causa de toda essa situação, eu sempre aprendi a controlar a minha frequência pela minha percepção. Então, se a frequência sobe, eu dou uma recuada e vou cuidando. Então, e você veja, eu consegui ter um ritmo para conseguir conquistar, assim, pódios que eu considero significativo, porque eu sou atleta amadora, né? Então, eu como atleta amadora, eu penso assim, eu não tenho pretensão, eu não tenho porquê, por exemplo, dentro de cada faixa etária, eu acho que a gente tem que ir respeitando aquele limite, porque eu já tenho essa visão com relação à saúde. O esporte, para mim, é saúde. Superação. É superação pelo teu objetivo de querer fazer, de querer chegar. Não é você arrebentar o relógio para você fazer o tempo, teu recorde pessoal, né? Então, meu recorde pessoal que eu considero, ele tem um valor, assim, muito mais subjetivo. Não é um número, né? E não é também uma classificação. É legal ir no pódio, é bacana, mas não é o objetivo. Eu, quando vou para uma prova, eu não tenho, assim, vou fazer em tanto, quero pegar tal lugar, sabe? Eu vou para fazer. Porque como você já escutou o meu relato da maratona, é um dia eu não cheguei, né?
Sim.
Então, o meu objetivo é poder estar lá e chegar. E ainda lembrando lá da infância, quando os médicos me diziam que não era para fazer nada. Então, estar presente, poder fazer, ouvir a buzina da largada, isso já é fantástico, né? Isso já, já é a vitória, né? Para quem um dia esteve num hospital, então já
Sim,
tá bom.
Sim, com certeza, com certeza. É, e tanta gente, né, que tem dificuldades, né, em terminar alguma prova ou alguma coisa dessa, ou porque tem algum problema, tem medo, né, de começar algum tipo de treino. Então, assim, essa sua história já, né, a gente não tá nem na metade da história que a gente vai contar hoje sobre você. Mas, assim, só esse pedaço já é uma coisa muito importante, né, pra quem precisa ouvir isso de superação, de incentivo. Incrível saber, né, que, pô, beleza, quando a gente ouve, né, pô, alguém realmente conseguiu fazer isso. Então, não é uma parada impossível de outro mundo, né? Apesar de todas as limitações, é possível.
É possível, claro. Sempre respeitando a sua saúde.
Uhum.
Então, daí, ao longo do tempo, eu acabei entrando no triatlon também. Daí, no triatlon, eu fui fazendo os shorts até que eu resolvi fazer um 70.3, que é o meio Iron, né? Estava treinando para isso, mas daí no meio do caminho veio o diagnóstico da necessidade de uma cirurgia no coração, já em decorrência das cardiopatias congênitas.
Uhum.
Então aí esse eu tive que deixar de lado, porque aí eu penso o seguinte: quando você não sabe, quando você desconhece a situação, você se colocar, assim, à prova, né, digamos, é uma questão. Agora, quando você tem consciência de que pode acontecer alguma coisa possa dar errado, e você ir lá e insistir, é uma irresponsabilidade e até uma falta de respeito com organizadores, familiares, colocar, assim, todo mundo numa situação, porque, de repente, você tá lá e acontece alguma coisa, você sabendo que poderia acontecer isso, né? Então, aí já é uma outra situação. Então, por isso, essa eu deixei de lado, pensei, não, então vamos continuar aqui a nossa trajetória na corrida, porque eu estava me organizando para fazer até a primeira maratona com um dos meninos que eu corro já há algum tempo. Aí, marquei a minha cirurgia para janeiro de 2013 e junto com a minha cirurgia, eu já fiz a minha inscrição para os 84K de Floripa. Então, eu fiz isso. Eu falei para o meu cirurgião, né? Eu falei, olha, a gente vai fazer a cirurgia em janeiro e em outubro eu tenho 84K em Florianópolis. A prova era praias e trilhas, 2 dias de 42 quilômetros.
Doideira total, né? Caramba!
É que eu pensei assim, bom, vou me programar durante esse tempo todo, claro, vou fazer a coisa certa, treinar aos poucos, voltar, fazer provas de 10, mas tudo já com o mesmo grau de dificuldade do que eu ia encontrar em outubro.
Uhum.
Então, ao longo do caminho, eu já ia perceber se alguma coisa poderia dar errado, né? Então, foi. E assim foi, eu fiz a cirurgia, eu tive que ficar 2 semanas daí imóvel, mesmo porque a cicatrização e tudo mais, e daí com 2 semanas eu voltei a caminhar, e já com 1 mês eu voltei a correr.
Nossa, que rápido!
Pois é, e aí o meu médico falou, olha, você só conseguiu voltar e com, assim, tranquilidade, porque você nunca parou no esporte. Eu treinei até o dia da cirurgia, na manhãzinha do dia eu tava lá treinando. Então aí eles falaram, e aí você percebe, o esporte, a atividade física, a grandeza que é na tua saúde. Não tem como, né? Daí foi, com confiança, focada, porque daí, mesmo indo para a cirurgia, o meu foco eram os 84K. Então, eu coloquei o meu objetivo lá na frente para que a minha recuperação fosse acontecendo com a maior positividade possível, fazendo as provas, cada treino era uma nova conquista, porque é como você realmente renascer, porque você saiu de uma situação, eu não tinha sintoma, Mas acontece que, graficamente, né, ali mostrava que existia o risco de um AVC, uma morte súbita. Então, você sair daquela condição e assumir uma nova postura de consciência, vou respeitar minha respiração, vou respeitar o que o meu coração está dizendo, né? Fica romântico, mas assim... então, e passo a passo, mês a mês, até chegar a outubro, e é como eu falei antes, você estar lá, escutar o som da buzina de largada, olha, podia acontecer qualquer coisa ali. Eu podia até quebrar no primeiro quilômetro, que para mim, o meu objetivo real era passar por todo esse processo de recuperação. E para chegar naquele momento de estar lá junto com a faixa de largada, era exatamente isso. Então, eu passei 9 meses me preparando, e daí sim, daí a prova foi beleza, o grau de dificuldade é alto. E eu até achei bom que foram 2 dias de 42, porque eu pude fazer assim, ter um feedback do que foi o primeiro dia. Uhum. Então, se eu achasse que estava sendo sobrecarga demais, coisa e tal, eu não teria problema nenhum em recuar. Mas, uhum, felizmente, deu tudo certo, terminei, ainda fiquei em terceiro na categoria. Então, para mim, assim, foi fantástico. Uma experiência que realmente foi um objetivo que eu delineei.
Sim, sim. E saindo de um quadro, né, de um cenário muito improvável, né, para você conseguir para alcançar esse objetivo, ainda mais pegando um pódio, ainda mais terminando a prova, assim, a história toda, né, ela é muito significativa, né, nesse sentido.
É, muito significativa, e isso realmente, e a partir daí, tomei gosto pelas ultras, né, e foi, porque depois que você faz uma maratona, a segunda ainda tem que ter cuidado, porque você pode pecar por excesso de confiança, achando que você já sabe tudo, mas assim, depois de uma segunda maratona, as distâncias, elas estão na sua cabeça. Então, uhum, você já sabe, eu estudo altimetria, eu estudo tudo, sabe? Antes de fazer uma prova. Se bem que agora, raramente eu faço prova sozinha. Eu tô mais como guia, né? Uhum. Mas as ultras eu ainda faço sozinha. Então, eu olho a altimetria, analiso, porque tem tempo de corte de prova. Então, você tem que perceber, eu tenho que perceber... Só, assim, quando a prova é longe, pelo gráfico, se o meu coração vai dar tudo certo. Que senão, não, tem que dar uma voltada ou diminuir um pouco a distância. Às vezes, o tipo do solo faz com que você tenha um esforço muito maior do que aquele que você estava fazendo a previsão, né? Uhum. Então, é muito complexo, mas assim, não... Sempre foco. Focar.
Sim. E aí você falou, né, que agora você está atuando como guia. Antes de mais nada, o que, que é um atleta guia?
Bom, o atleta guia, no caso das pessoas com deficiências visuais, ele pode ser os olhos daquela pessoa, mas independente do tipo da deficiência, ele pode ser um auxiliar de ritmo, a pessoa que traça estratégias, porque nem sempre é necessário ter um atleta guia. Vai depender da capacidade funcional dele. Faz uma avaliação do nível da deficiência e aí, se for necessário, ele pode ter um assistente, um guia junto com ele. Claro, no caso de uma pessoa que não tenha visão, que seja ou cego ou baixa visão, ele ainda tem a opção de escolher se quer ou não um atleta guia. Agora já a pessoa que não enxerga já não tem outra solução, né? E tem os esportes adaptados, por exemplo, a bocha adaptada, que é para pessoas com paralisia cerebral, dependendo do grau de comprometimento, ela pode ter um assistente, que eles chamam de calheiro. No futebol, para cegos, tem os chamadores, que eles ficam atrás do gol, fazendo uma sinalização sonora para que o atleta cego se oriente, né, saiba a direção do gol. E então, é assim, são atletas auxiliares, né? Atletas que auxiliam o bom desempenho e na conquista dos atletas com deficiências.
Nossa, que muito legal, muito legal. Então, como você disse, um atleta guia, ele pode atuar, assim, nas mais diversas modalidades, né? com o atleta.
E depende, assim, da leitura que você faça. Porque, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down que queira correr, ela pode ter um guia, não é oficial, mas ela pode ter um guia para acompanhá-la, fazer uma prova de 3, 5, 10 quilômetros, o quanto ela consiga, né? Daí vai depender de outras situações. O ciclismo. Ciclismo, a gente usa a bicicleta tandem, que é a bicicleta que tem aquela que tem dois lugares, o guia vai na frente e o atleta com deficiência vai atrás. Então, assim, muitos esportes adaptados você pode acabar incorporando.
Bacana, muito legal.
É uma relação muito bacana, assim.
Ah, deve ser, né? Que você tem essa troca, né?
E se transforma numa equipe, né? Você deixa de ser, por exemplo, a corrida, um esporte individual e passa a ser um esporte coletivo, né? Passa a ser uma equipe.
Imagino. E como é que você teve essa iniciativa, né, de ser uma atleta guia? Da onde surgiu isso?
Vem lá de 2004. Eu estive na São Silvestre de 2004 e lá aconteceu uma situação entre a campeã da categoria deficiente visual e a organização. Então, quando ela subia a Brigadeiro, já subindo a Brigadeiro, porque a categoria deficiente visual, ela largava acho que 40 minutos, 45 minutos antes do geral, né, do pelotão. A, que era outra formatação também. A gente largou às 15 horas, 15h15, o masculino era às 17 horas do dia 31. Então, a menina estava subindo a Brigadeiro e nisso estava vindo a campeã e o batedor da campeã tirou ela da linha. Isso eu lembro muito bem que ela relatou lá no auditório já da premiação, que na época também eles faziam no dia seguinte uma premiação de todas as categorias. Faixa etária, atletas com deficiência, era bem bacana. Agora acho que já não tem mais, eu não tenho mais acompanhado. Então, aquilo ali, na hora que ela falou, me impactou pela situação que foi criada, pela injustiça de tirar o atleta ali do seu direito, né, de percorrer. E quando eu voltei para Curitiba, eu comecei a estudar um pouco mais, procurei os institutos, os órgãos públicos que talvez pudessem me dar um auxílio com relação a isso, porque até então eu não tinha informação nenhuma sobre atletas cegos aqui em Curitiba. Até então eu só falava atleta cego, porque eu nem sabia que existia outra categoria de baixa visão. Que são duas categorias, atleta que não enxerga e cegos, e o baixa visão. Então fui, quando eu não consegui tudo isso, eu peguei o manual do Comitê Paralímpico, comecei a estudar, encontrei o Instituto Braille lá em Vitória, que me passaram informações sobre comportamentos do dia a dia para com as pessoas com deficiências visuais, e fui aprendendo um pouco sobre como conviver. E isso eu acho que é uma condição mais do que básica, né? Primeiro você tem que saber como interagir com as pessoas, como fazer uma abordagem, como conversar realmente. Em 2011 eu consegui encontrar um atleta com deficiência visual aqui, porque eu já estava começando a participar das provas das diversas distâncias aqui de Curitiba. Daí, em 2011, eu fui apresentada para o atleta, ele era baixa visão, o Sérgio Negreiros, e fiz a minha primeira maratona como atleta guia com ele. Também já começou com uma grande dificuldade, porque 2 dias antes dessa maratona eu fui atropelada por uma bicicleta, né?
Que
então.
Isso, gente?
Não.
Caramba, mas ficou tudo bem ou você tava. Ficou bem?
Sim, eu estava voltando do trabalho, fui fazer só um polimento, porque faltavam poucos dias para a maratona. Aí, numa ciclovia, assim, veio um ciclista sem iluminação, sem nada, sem sinalização. Me pegou em cheio,
gente,
né?
Gente, caraca.
Aí eu tive que ver se tinha quebrado alguma coisa. Eu fiz uma distensão no abdômen, fiz uma microfratura no externo.
Gente.
E sem falar que a perna ficou, a minha perna direita, ela ficou assim. Eu falei, não tem como, né? Daí eu tenho uma amiga. Ela é fisioterapeuta, ela me emprestou uns equipamentos de TENS. Então, fiquei até o dia da maratona fazendo TENS em casa, fiz com ela. Então, fiz um tratamento intensivo para ver o que ia acontecer. Eu sei que no dia... Mas eu falei, eu vou nem que seja para me arrastar, não vai, essa não vai ter aquela história de que quebrada não dá, não. Não, dessa vez eu vi, ou porque era ou hoje, era ou aquele dia ou não era nunca mais, né?
Uhum.
A gente nunca sabe. Daí cheguei, não tinha colocado meu pé no chão ainda, tava meio que pendurado na muleta, aí pensei, bom, agora vai ter que ir, né? Agora vem 42 quilômetros pela frente. Daí encontrei o Sérgio, que estava me esperando lá, e largamos. Eu sei, assim, que durante o percurso, cabeça. Porque eu tinha treinado para fazer a prova com ele, com o tempo dele, né? Porque ele é bam, bam, bam. Então, eu estava treinada, cabeça treinada. Aí foi só o comando da cabeça, nós conseguimos terminar a maratona, nós fechamos em 3h50, 3h50 e alguma coisa.
Caraca, que tempão também, né?
É, não, mas como eu falo, eu tinha treinado, ele queria fechar em 3h30, então eu fiz um treino para 3h30. Então, você veja, mesmo assim, conversando, falando o tempo todo, a gente até fechou num tempo bom. Hoje, fazer
sim,
um tempo
não,
desses,
tem um passo.
Precisa de muito treino. Então, mas foi, então, assim, as coisas que vão acontecendo, você vê que o ensinamento é tudo. E uhum. a cabeça, eu tava focada naquilo, era aquilo que eu queria. Falei, não tem pra ninguém. Semana que vem a perna pode cair, mas não, dessa vez.
Mas
vou fazer
agora
a maratona, não. Não tem.
Ninguém me
história.
Segura.
Ninguém me segura. Não tem, e também não tem coração, né?
Ah,
aí,
sim.
Mas aí o legal. Quando você estuda na teoria, porque até então eu nunca tinha tido, assim, contato com atleta, porque depois que eu comecei a estudar tudo, eu tive uma convivência maior com pessoas com deficiências visuais, mas de outras áreas, literatura, música, artes em geral, mas não no esporte. Então, ele me falando das necessidades que ele tinha, do que ele precisava, da situação das premiações aqui em Curitiba, porque daí a gente tem 42 quilômetros de conversa, né?
Uhum.
Então, é fantástico, não tem literatura, não tem material que substitua uma, uhum. uma relação como essa. Então, e aí, a partir dali, eu fui me organizando. Então, encontrei um outro atleta, que é lá da Lapa, que eu corro com ele até hoje, porque ele está muito alinhado com as minhas ações. Então, nós, assim, praticamente fazemos, temos os mesmos conceitos com relação ao que a gente espera, que a nossa ação, através do esporte, ela está voltada justamente para que, quando uma pessoa precise de informações sobre o que é um atleta guia, o que é uma pessoa com deficiência visual, alguém na família teve um problema de visão, o que fazer, né? Que atitude uhum. tomar? Então, levar informação para a sociedade através do esporte. Então, a gente faz o esporte juntos, pratica juntos, vai correr, e no final a gente leva essa informação através de palestras, de cursos, né, para as pessoas.
Uhum.
Mas, enfim, daí esse processo, eu fui ampliando o meu grupo, começaram a aparecer mais pessoas querendo chegar no esporte, querendo praticar uma atividade, sair do sedentarismo, e com isso o grupo foi crescendo. E foi dando, digamos assim, uma movimentada na estrutura com relação à categoria deficiente visual nas nossas provas da prefeitura. Então, já fui estruturando para que, por exemplo, a premiação da categoria acontecesse já na sequência do geral, para que as pessoas que estivessem ali pudessem perceber que existem atletas com outras condições participando das provas. E isso acaba abrindo um canal para que você fale, passe todo esse aprendizado do que é a vida de uma pessoa com deficiência visual, das barreiras, das dificuldades, porque essa é a real intenção, é levar uhum. essa informação assim pelo esporte. Então, acaba sendo, é como eu falo, a ação da atleta guia, ela acaba sendo um desenho do que é, na realidade, a inclusão social. Porque nós temos uma pessoa com deficiência, no caso, a deficiência visual, na figura do atleta com deficiência visual, e nós temos representando, digamos, o que seria a sociedade, é o atleta guia. Que aí, os dois juntos, trabalhando juntos, eles conseguem caminhar rumo ao mesmo objetivo em busca de uma harmonia maior entre as diferenças.
Uhum.
Então, eu vejo assim, uma caricatura do que realmente é. É o atleta com deficiência visual, o atleta guia, representando a sociedade, e os dois juntos. Então, eu vejo isso de uma forma muito clara. Se falar de inclusão e pedir uma representação simbólica, eu vou falar, eu não vejo outra coisa. Foi como eu consegui conceber a minha ação.
Uhum. E é um exemplo, assim, né, do que deveria acontecer realmente, né, na nossa sociedade. Então, vocês atuam também como exemplos disso, que nem você falou, né? A questão do pódio logo após o geral e tudo mais. Você deixa ali a sociedade mais exposta àquela situação. E quanto mais a gente fala sobre uma situação, mais medidas são tomadas em relação àquilo, né? O que é incrível nesse projeto. Essa interação do atleta guia e do atleta, né, com deficiência.
É muito bacana. Além do que, eu tenho um projeto bem com crianças. Tudo isso que a gente faz, tudo isso que eu faço, muitas vezes eu vou com o Fernando, que é o atleta com quem eu tenho mais assim, contato por causa da ação. Então, a gente faz palestras juntos, nós vamos nas escolas, ensinamos as crianças a terem um comportamento, uma atitude com uma pessoa, naquele momento, uma pessoa com deficiência visual, mas a gente acaba falando de todas. Uhum. Porque eu respeito, e você veja só, é uma ação que ela resgata valores, porque na verdade, o respeito que você tem que ter por uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, é o mesmo respeito que você tem que ter com o teu amigo, com o teu vizinho, com o teu irmão, com qualquer uhum. pessoa, e hoje Sim. a gente vê a sociedade passando por uma degradação em alguns setores, né? E isso resgata. Então, você trata com todo respeito, cuidado, o teu amigo com deficiência visual é da mesma forma que você trata o seu amigo. Seu amigo amanheceu de mau humor, entenda que ele pode ter os problemas dele, né? Uhum. Então, é assim, é você fazer um intercâmbio, né, de ações. Então, Sim. você faz uma representatividade ali com a pessoa com deficiência visual, mas, na verdade, você quer falar que essa atitude vale para todo mundo, né? Para o mundo inteiro.
Sim, com certeza, com certeza. E essa atuação, né, de vocês com crianças e também é muito importante, né? Porque criança tem aquele poder de chegar em qualquer lugar e falar, mãe, é isso, fulano, é aquilo. Então, acaba expandindo ainda mais nessa mensagem que vocês passam com elas.
Em 2014, eu fiz uma ação com o Instituto Paranaense dos Cegos aqui em Curitiba e ainda levei 10 crianças do ensino regular, que eu conversei com a minha professora de natação, que ela dava aula nessa escola, e ela organizou lá 10 crianças para levar para a gente fazer o curso da atleta guia Mirim. E ela me contando que nós fizemos, foi um sucesso, aquela coisa, a criançada gostou. E aí, no final do ano, ela fez uma exposição das fotos dos trabalhos realizados e ela colocou essa ação com as crianças cegas. Os pais das crianças das demais séries ficaram, assim, encantados com o que viram, porque conheciam as crianças, sabiam que eram crianças, assim, bem ativas, né?
Uhum.
Vendo o olhar, a atenção, porque aí quando você pega e você forma a duplinha lá, atleta, guia, mirim, e pessoa com deficiência, criancinha com deficiência visual, e você diz para o atleta guia Mirim, ó, Agora, toda a responsabilidade da segurança e tudo mais dele é sua, né? Então, assim a criança se transforma, porque ela pega aquela responsabilidade e, nossa, foi incrível, assim, diz que foi fantástico. Então, quando você faz essa análise de que a criança, ela só precisa ter a possibilidade da convivência para poder se integrar, conhecer o que é e pronto. Acabou, não tem preconceito, não tem nada, cresce igual, né?
Sim,
então,
com certeza.
É fantástico.
Com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, para ser incrível como você, não tem nenhum tipo de formação, né? Uma coisa de nascença, de nascimento. Mas para ser e para ser atleta guia, a pessoa precisa ter alguma formação específica? Precisa ter algum curso, alguma faculdade específica ou não?
Não, o detalhe é, por exemplo, quando eu falo da minha ação, a minha ação ela não tem foco no alto rendimento. Uhum. O foco é esse aprendizado todo para a sociedade, levar essa informação. Claro, se você for falar de Jogos Paralímpicos e outras coisas, o próprio comitê, ele faz cursos. Então, para cada modalidade, como no ano passado, esse ano a gente teria Tóquio, né? Então, no ano passado, houve uma série de ações, assim, para preparar o pessoal sobre a formação de atletas guias. Mas dentro da minha ação, o que precisa? Ter experiência no esporte que vai praticar, no caso é a corrida, né? Corrida de rua, corrida de montanha, corrida de aventura, cross e outras coisas. Comprometimento, ele é indispensável das duas partes. E também é tempo para treinar junto, porque é como eu sempre falo, a gente não vai para uma prova, né, sem treinar. Então, assim como você também não vai, o seu amigo atleta que quer participar, ele com deficiência visual, então ele também tem os dias de treino dele. E ele precisa ter um guia, ele não consegue treinar sozinho. Então, essa é a grande dificuldade. Às vezes, numa própria academia, ele precisa ter alguém junto, porque nem sempre, dependendo do local, eles têm pessoas, digamos assim, com o tempo, né, disponível, porque aí a dedicação é só para ele, né? Verificar a postura, e é o tempo todo, performance. Então, a disponibilidade de tempo para treinar, ela é indispensável também, mas essa coisa do comprometimento, da cumplicidade, reciprocidade, são sentimentos assim. E a performance, daí cada um vai treinar de acordo com a prova que estão escolhendo. Escolheu uma prova, o atleta guia já tem experiência nessa prova, porque quando vai para uma montanha, na prova de rua até nem tanto, que os obstáculos são menores e, digamos assim, se precisar de alguma emergência é mais fácil, né? Agora, numa prova de montanha, de aventura, o atleta guia, ele já tem que ter essa experiência individual, mesmo porque existe um comportamento dentro da prova que você tem que ter uma tomada de decisão muito rápida, obstáculos que você tem que ultrapassar. E todo esse movimento, ele é verbalizado. Você tem que pensar, o atleta guia, pensa rapidinho, viu lá um tronco no meio do caminho, como é que eu vou fazer, né? Já vai pensando para verbalizar, para passar para o teu amigo, para ele transformar isso em atitude mecânica, uma forma motora para que ele consiga fazer. Então, tem que ter esse tipo de situação, a experiência dentro do tamanho da prova que vocês estão escolhendo. Eu, quando vou para uma prova, eu vejo a altimetria, vejo aquilo, tudo aquilo que eu vejo para mim, altimetria, tipo de solo, equipamento necessário, e você tem que ter essa velocidade na resposta para poder passar para ele as decisões lá, das atitudes a serem tomadas em cada obstáculo. Às vezes tem rio para atravessar, você sim, só olhando você tem que olhar se tem pedra lisa, porque às vezes tem pedra com limo, né? Então você já tem que ir escolhendo meio que o caminho, você vai na frente. Inclusive, tem uma das provas que eu fiz, quando eu fui fazer, chegou 2014, eu já estava fazendo provas de montanha aqui sozinha, né, a nível individual, e estava fazendo cross também, mas daí já como atleta guia. Mas eu quis fazer um upgrade na ação e fui fazer Vulcão Lanín, lá na Argentina, com um grupo de lá. Então, a intenção era justamente isso, é ter esse conhecimento perceber, estudar. Eu estava junto como, digamos assim, atleta guia coadjuvante, né? Uhum. Mas eu estava junto para aprender, para observar, para ver quais as atitudes seriam necessárias. E assim foi. Acabou que, no final, esse grupo, esse primeiro grupo que eu fui, que eu participei, que era o grupo dos linces, eu trouxe o nome deles para o Brasil, porque até então a minha ação era a minha ação. Eu chamava a minha ação, meus uhum. projetos, né? Nunca teve uma identidade, nunca teve um nome. Daí eu coloquei o nome, usei o nome deles, mas sempre com os meus projetos, né? Então, assim, seria uma parceria. Mas aí houve uma necessidade do atleta guia que ocorria, o Vulcão Lanín, de organizar um grupo mais ao norte da Argentina, ali na região de Buenos Aires, província de Buenos Aires. Então, o que nós fizemos? Nós entramos numa concordância e fazer uma fusão das minhas ações, porque eu vi que ele tinha boas ações, ele tinha bons projetos, e mesmo que ele continuasse só com os dele e eu com os meus, a gente juntaria as ações, eu traria, ficaria com o nome do grupo também, e a gente ampliaria. E com isso a gente acaba mostrando que é uma ação que não tem fronteiras, não tem bandeira, né? Não tem uma bandeira única, a bandeira é a inclusão. Então, foi assim, foi muito fantástico. Então, daí, assim que foi caminhando.
E foi daí que surgiu o seu projeto, Orro de Águila, ou não? Teve uma outra vertente, uma outra situação para você lançar o seu projeto?
Não, esse foi exatamente o momento em que os projetos Orro de Águila, que daí já foi uma fusão dos meus projetos com os projetos de Ariel, lá na Argentina. Então, lá ele tem um grupo, ele tem o grupo deles também, com a mesma característica de formação de atletas guias, porque muitas vezes chegam muitos atletas com deficiências e as pessoas da corrida acabam treinando para fazer a sua prova. Então, existe uma carência. Eu tive esse problema, uma carência de encontrar atletas guias. Como eu falo, desde lá, quando eu comecei a ação, eu fui mudando muitas vezes, sendo flexível nos meus projetos, porque eu fui vendo quais eram as necessidades básicas da ação, né? Então, muitas vezes, você pensa, precisa de alguém para treinar um atleta com deficiência. Eu ainda não sou formada em educação física. Eu agora estou no sexto período. Felizmente, eu sempre tive pessoas por perto, pessoas que sempre me ajudaram. Então, eu sempre indiquei, assim, as assessorias, que sempre foram muito receptivos com tudo. Então, eles acabam passando os treinos para as pessoas, né? Já de cara, em 2015, eu tenho um grande exemplo, um grande carinho pela João Andarilho, que eles foram os primeiros que chegaram para mim e pediram para treinar os meninos, né? O pessoal do grupo. Nossa, eu fiquei honrada, né? Então, eu tenho essa alegria, sabe? De ter as pessoas sempre por perto querendo me auxiliar. E agora, eu tenho o Feras Team, o Alexandre Perdão, que também ele treina uma menina cega. E assim, então, enquanto eu ainda não estiver habilitada, né? Eu vou encontrando lugar para as pessoas. E assim também, acaba todo mundo sendo um agente multiplicador da ação, porque que é um atleta com deficiência aqui, que ele acaba movimentando toda a estrutura lá de determinada assessoria. Então, daí, as outras pessoas sabem, lá no grupo tem uma menina cega, tem um menino cego. Então, as atitudes já vão mudando. E isso você já vai levando ao longo, né? Isso aí você já vai expandindo o terreno. Então, é muito bacana.
E assim, qual que é o sentimento que você tem ao perceber que você é um instrumento, né, para o sucesso de outras pessoas, né, que através da sua ação você está conseguindo despertar ações, por exemplo, né, de pessoas com deficiência que talvez elas não conseguissem alcançar sem a ajuda de um atleta guia, por exemplo. Qual o sentimento que isso traz em você?
Olha, o sentimento é uma gratidão imensa. É uma gratidão imensa porque quando eu me deparo, quando eu conto o que aconteceu lá em 2004 e eu vejo a dimensão que está tomando, porque ainda é todo um processo que está em construção, de ver que outros grupos foram formados pelo que a gente trilhou, a gente do Ouro de Águila, eu aqui, o Ariel na Argentina, de ver que outras pessoas tomam isso como um exemplo, uma atitude correta para tentar modificar, tentar transformar o que a gente considerava as atitudes errôneas, né? Desde a classificação das pessoas, mesmo a falta da informação. Então, é uma gratidão imensa, não tem outro sentimento, é praticamente indescritível. Então, não tem.
É aquilo, né? Consigo apenas sentir, não falar, né?
não tem palavra. A única palavra que existe que dá para dizer seria isso, mas é uma coisa assim, é fora, transcende, né?
Sim, sim. E deixa eu te perguntar, nessa sua atuação como atleta guia, você atua apenas com deficientes visuais experientes ou também com pessoas que querem começar a se exercitar?
Não, com todo mundo. Quem me procura? Às vezes, assim, toca o telefone, é alguém querendo começar uma atividade física. Então, eu já me encontro com essa pessoa, já mobilizo quem pode ser um atleta guia e já vou fazendo toda essa movimentação. Então, não importa, assim, o nível de experiência. Pode ser em qualquer situação. Porque a intenção é assim, é tirar do sedentarismo e, ao mesmo tempo, fazer com que a sociedade se mobilize para isso. Não só dentro do mundo da atividade física, do esporte. Se mobilize dentro de todos esses conceitos que a gente já comentou anteriormente, né? De valores, ética e tudo isso.
E qual recado, assim, que você deixaria para uma pessoa que possui, né, algum tipo de deficiência e acha que o esporte não é para ela? Que, putz, eu tenho uma deficiência, então isso aqui não é para mim. O que você deixa, assim, de recado para essa galera?
Olha, eu vou tomar como base a minha limitação, porque um dia me falaram isso também, né? Apesar de não ser uma deficiência, não ter sido uma deficiência permanente, mas era uma limitação a minha situação cardíaca. Uhum. E um dia me falaram. Então, nunca deixe que te digam isso, né? Vá em frente, procure alguém que possa te orientar a fazer uma atividade física. Eu não consigo ver outra solução mais positiva do que o esporte possa trazer para a sua vida. Eu acho que sim, o esporte praticamente, essa minha paixão desde a infância, ele me resgatou. Então, eu nunca me entreguei, sempre com foco nisso. Então, e o esporte é isso. Ele te mantém focado e você está sempre ativo e com muita positividade. Então, não desista jamais.
E a última pergunta aqui que eu tenho para você hoje, né? Quais são os principais fatores que você acha, né? Que são os principais fatores para alguém ter resultados no esporte ou para conseguir superar suas limitações e resultados?
Olha, a primeira coisa é o autoconhecimento. Eu acho que a partir do momento que você se conhece, você reconhece e aceita aquilo que pode ser dito que seja a sua limitação, a partir daí, se você tiver o autoconhecimento necessário, você supera qualquer coisa. Então, daí você vai buscar o esporte ideal para você, porque não adianta, por exemplo, eu sou baixinha, de repente queria ser uma jogadora maravilhosa de basquete, né?
Era eu na infância. Meio metro de altura, queria jogar basquete.
Pois é. Autoconhecimento. Sabe que você é baixinha e que você não vai conseguir fazer. Pode ser que sim, né? Mas a maior probabilidade para evitar uma frustração é que você primeiro se conheça, reconheça as suas possíveis limitações e que busque com determinação aquilo que você realmente vai estar se propondo e não desistir jamais, né? Por exemplo, eu achava que eu tinha uma vocação incrível para ginástica olímpica, vieram as limitações, mas eu me modelei e acabei encontrando no mundo das corridas o meu universo, né? Então, determinação naquilo que você quer.
E o legal do esporte é isso também, né? Que é uma coisa muito flexível. Então, se você tem ali um espírito esportivo, acha que aquela ali é a sua modalidade, mas que nem no seu caso acabou não sendo, você consegue migrar para outra, né? Principalmente quando é o esporte amador, mas no profissional também. Tem casos, né, de gente que muda, assim, de modalidade. Então, isso é uma coisa bem legal também, né? Que é um um espaço onde você consegue receber a todos, que nem a gente estava conversando com a Kelly do basquete esses dias, ela falando que o esporte, né, é uma coisa incrível, que um cadeirante consegue ser medalhista olímpico, consegue ser um campeão e ter essa visibilidade toda, né, de uma maneira muito mais fácil, independente dele ter uma deficiência ou não. Então também acaba sendo muito disso, né, dessa flexibilidade incrível que a gente tem dentro do esporte.
Exatamente. E tudo acaba recaindo naqueles conceitos já tradicionais, né? A forma como a sociedade também encara o que você está fazendo, como nesse caso do cadeirante. Situações são criadas para que você consiga atingir o teu objetivo, ou seja, nem sempre pode, então vamos fazer uma adaptação. Pode usar cadeira, pode usar um atleta guia, né? Uhum. Então, tem tudo isso. Então, é incrível. Eu acho que o dia que usarem 100% de todo o potencial do esporte para mover a sociedade de forma ética, moral, criação de valores, nossa, aí acabou. Aí não precisa de mais nada, né? Eu sempre falo que o objetivo da minha ação de inclusão é a exclusão da palavra inclusão. Porque o dia, sim, que isso acontecer é porque daí realmente deu tudo certo.
Sim, que a gente não precisa pensar nisso, porque é uma coisa que acontece, né? Então, realmente, nossa, que insight incrível pra gente terminar essa entrevista. E eu tô muito feliz mesmo, eu tô emocionada com a sua história, com a sua atuação. Uma coisa muito importante que a gente tem que perpetuar, expandir ainda mais essa mensagem, porque realmente é uma coisa muito difícil, muito complicada, isso de você querer entrar num ambiente, mas não poder, né? E aí você encontra, se depara com pessoas que estão ali para te incluir naquilo. Então, a sua história de vida, de superação, essa sua atuação hoje, os seus projetos, são realmente coisas que me deixaram muito emocionada, muito feliz de ter conseguido fazer essa entrevista com você. Espero que todo mundo que escute, né, consiga ser uma sementinha de transformação por onde passe. Eu quero te agradecer muito mesmo por ter aceitado o nosso convite e ter passado toda essa informação incrível para quem está ouvindo a gente.
Olha, eu que agradeço. Eu estou extremamente honrada de poder ter tido todo esse espaço. É realmente sem palavras. Não tem... Que nem eu falei, gratidão fica pequena. A palavra fica pequena. Muito obrigada.
Eu digo mesmo. E eu vou deixar aqui suas redes sociais, seus contatos, né, para quem quiser saber mais do projeto, quem quiser entrar em contato com você ou no Instagram, enfim. Vou deixar aqui nos comentários do podcast. E, galera, segue a Tami, é incrível. A história tá apenas começando, apesar disso tudo, né? De bagagem.
Ah, apesar disso tudo.
Tem muita coisa pra rolar. E tamo junto, Tami, que se precisar também da gente, estamos sempre abertos pra atuar aí com vocês. E vamos junto.
Muito obrigada e um grande beijo pra você.
Pra você também, Tami. Brigadão. Tchau, tchau.
Tchau.